Antes de mais, bom dia. Agradecer em nome da Comissão de Educação a vinda da FENPROF a esta audição. Esta audição enquadra-se num conjunto de audições feitas a várias entidades coletivas e também a personalidades individuais, no âmbito de uma resolução que foi aprovada na Assembleia da República, no sentido de aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Foi neste sentido que nós convidamos a FENPROF e por isso mesmo também agradecemos naturalmente a vossa presença aqui. Dizer que estão nesta audição representados o CDS com a deputada Inês Teutónio Pereira, o PSD com a sua deputada Nilza de Sena e o PS com a sua deputada Cássio Pinto. Eu sou Diana Ferreira, serei relatora do relatório que irá acompanhar o conjunto das audições e é neste sentido que estou a coordenar as audições, mas irei também intervir em representação do grupo parlamentar do PCP. O método que nós propomos é uma intervenção inicial da parte da FENPROF com um tempo máximo de 15 minutos, ao qual seguirão as intervenções dos grupos parlamentares num tempo máximo de 4, 5 minutos e depois novamente uma intervenção da FENPROF também num tempo máximo de 15 minutos, que nós pedimos mesmo que sejam respeitados porque temos uma outra audição já marcada para ao meio-dia e para gerir de facto os tempos com rigor. E neste sentido passava já a palavra para a FENPROF. Só dizer que da parte da FENPROF está a professora Lourdes Santos, Albertina Pena e Ana Simões.
Então, bom dia, obrigada. Pedimos desculpa pelo atraso, mas vinhamos de longe e mesmo os que estavam perto, pois estava difícil hoje, não é? Antes de mais, a FENPROF agradece a oportunidade de sermos ouvidos sobre esta matéria. Achamos muito pertinente a preocupação com a proteção das crianças, das famílias e da promoção da natalidade. Mas a teoria pode ser muito bonita no papel, mas as medidas não podem ser pensadas isoladamente e a FENPROF tem vindo a assistir à implementação de medidas socioeconómicas que vão no sentido oposto ao que deveria ser a preocupação com estes temas. A conjuntura social e económica do país, agravada pelas opções políticas do atual governo, tem levado a que a situação das famílias portuguesas seja cada vez mais complicada no que diz respeito à promoção da natalidade e à proteção das crianças e dos jovens. O governo tem afirmado que a natalidade tem vindo a diminuir, sendo esta até uma das razões para o despedimento de milhares de professores, mas como sabemos, esta não é a razão principal. Porque os dados demonstram que de 2011 a 2014 a natalidade diminuiu cerca de 6%, mas o despedimento dos professores ronda os 20%. Por isso percebemos que há outras opções políticas em matéria de educação que não só a redução da natalidade, pondo em causa até a qualidade pedagógica, que também ela é um direito das crianças e dos jovens. Mas é um facto que a natalidade diminuiu. Hoje, a maioria dos jovens não tem emprego e os que têm não têm condições para constituir família, devido aos baixos salários, à precariedade e à instabilidade profissional, como é o caso dos professores. Ter um filho em Portugal é uma aventura que muitos pais não querem viver, porque os riscos, principalmente para a criança, são muito elevados. A proteção social à maternidade não é assegurada. No caso das professoras, são muitas vezes obrigadas a omitir o facto de estarem grávidas, porque o modelo de recrutamento de professores hoje implementado, com as entrevistas feitas pelo diretor dos agrupamentos, leva a que o fator gravidez seja motivo da não contratação. A FENPROF tem vários exemplos desta falta de apoio e de desrespeito, pela maternidade, quando o ano letivo passado, as professoras com gravidez de risco a amamentar e em licença de maternidade foram impedidas de realizar a tão publicitada prova de avaliação de conhecimentos e capacidades, vulgarmente chamada PAC, e a solidariedade do Ministério da Educação e da Ciência para com estas mães e estas crianças foi a sua exclusão dos concursos e, obviamente, como consequência, o desemprego. Após o nascimento da criança, a mãe é forçada a abdicar do direito de amamentar o seu filho, pela mesma razão de recear não voltar a ser contratada. A licença parental não incentiva a natalidade, nem pela parte financeira, nem pela parte afetiva. Os pais em licença recebem menos do que o seu salário e a duração das licenças não são em tempo suficiente para criar os laços fundamentais entre os pais e o bebê. Quando acaba a licença parental, a única oferta educativa que existe são creches privadas, que apesar dos elevados montantes que recebem do Estado, cobram mensalidades altas que não são suportáveis pelas famílias. O Estado, desde o nascimento de uma criança, que se desresponsabiliza da sua obrigação constitucional de garantir apoio social ao bebê e às famílias. É urgente a criação de uma rede pública de creches, bem como o alargamento da rede pública de jardins de infância. Hoje as crianças portuguesas não contam com o apoio dos seus avós, a não ser que estejam desempregados, o que é muito mau, porque com o aumento da idade para a aposentação, os avós trabalham tanto ou mais que os pais para poderem ajudar os seus netos. Quando a criança chega à idade da escolaridade obrigatória, os problemas continuam. A ação social escolar não é suficiente para as carências manifestadas diariamente pelas crianças nas escolas. Por exemplo, os manuais escolares são um negócio muito rentável para as editoras e, mais uma vez, o Estado demite-se da sua responsabilidade. Se a escolaridade é obrigatória e deve sê-lo, os alunos devem ter acesso gratuito aos manuais escolares, que são uma das principais ferramentas para a sua aprendizagem. Mas o Governo tem outras medidas que acentuam cada vez mais as desigualdades sociais e é o próprio Ministério da Educação e Ciência que as fomenta. Como, por exemplo, este ano letivo, os alunos que têm apoio da Ação Social Escolar, SAS, não podem acompanhar os seus colegas de turma porque o Estado não atribui verbas para as visitas de estudo destes alunos. Já para não falar da falta de apoios aos alunos com necessidades educativas especiais e às suas famílias. Depois, a realidade 2 para os alunos do ensino superior é surreal. Quem tem dinheiro estuda e tem direito a um curso superior. Quem não tem dinheiro deixa de estudar e a maioria emigra, porque a falta de condições no nosso país é deplorável. Ainda ontem, numa visita a uma escola, tivemos com um ex-aluno nosso, que teve que abandonar a escola no 10º ano, com 17 anos, porque os pais estavam a passar fome para ele poder estudar, e ele achou que não podia ser, e deixou os estudos com 17 anos e migrou para a Alemanha, onde está a trabalhar. O custo da educação em Portugal é impensável num país dito desenvolvido. A situação social e económica criada pelos sucessivos governos colocam Portugal ao mesmo nível dos países subdesenvolvidos. Os apoios às famílias também são outra ilusão, porque os pais não têm horários compatíveis com o acompanhamento necessário aos seus filhos. E cada vez trabalham mais horas, como é o exemplo da medida implementada por este governo das 40 horas semanais. As famílias que, para além dos problemas comuns, ainda têm outros, também têm cada vez menos apoio do Estado. Veja-se, por exemplo, o caso dos docentes da Segurança Social, do Ministério da Segurança Social, que serão despedidos através da figura da mobilidade especial, mas que fazem falta nas comissões de proteção de crianças e jovens, e noutras áreas também. Por tudo isto, a FENPRO felicita a Assembleia da República pela discussão destes temas. Mas, como se percebe, só a discussão da proteção das crianças, das famílias e a promoção da natalidade não é suficiente. É preciso mudar as políticas educativas, sociais e económicas que têm sido implementadas em Portugal. Obrigada. Não sei se queriam dizer mais alguma coisa.
Muito obrigada. Eu passaria então agora a palavra aos grupos parlamentares que estão aqui presentes e começava pela sua deputada do PSD, Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento naturalmente a FEMPROF, agradecendo a disponibilidade para estarem aqui hoje e virem debater connosco um tema que é muito, muito importante para nós. O PSD é o partido proponente deste projeto de resolução, considerando precisamente que este é um tema de primeira grandeza, o que significa que, tendo consciência de que as tendências de decréscimo demográfico são tendências e são questões que têm uma profundidade e uma complexidade que ultrapassa fronteiras e, portanto, ultrapassa também o nosso país e, portanto, toda a Europa vive este tipo de problemas. Nós sabemos que desde os anos 80 em Portugal não há renovação de gerações e, portanto, descemos de 2,1 no índice sintético de fecundidade para 1,2, o que significa que estamos muito aquém daquilo que gostaríamos e que é necessário para garantir alguma sustentabilidade do ponto de vista de vários setores da vida social e económica portuguesa, e nomeadamente na questão da sustentabilidade das pensões, que é apenas uma pequena parte do problema, mas que não deixa de ser um problema. E trouxemos, de facto, esta questão a debate porque consideramos que é um debate que deve convocar todos os setores da sociedade, e por isso mesmo é que ele é feito no âmbito desta comissão, e por isso mesmo é que ele é feito recolhendo todos os contributos que nos queiram fazer chegar. Também é verdade que estamos muito conscientes de que o impacto das tendências demográficas não se esgota nas questões financeiras, não se esgota nas questões financeiras e na sustentabilidade das instituições, por exemplo, do Estado Social, e estamos conscientes também de que as repercussões deste problema são muito mais profundas e apontam para transformações muito sérias no todo social que compõe os diversos países e os diversos Estados. Agora, é verdade que a nós cabe-nos uma responsabilidade. Também é verdade que este trabalho já é indício forte do esforço que está a ser feito para se conseguir congregar um conjunto de propostas, um conjunto de medidas e um conjunto de questões que possam ser estratégicas no médio prazo para resolver, não digo para resolver se calhar é uma palavra forte, mas pelo menos para tentar inverter esta tendência. Naturalmente que nós sabemos que nesta área a questão prestacional é uma questão importante, mas não é uma questão exclusiva. Isto significa que o volume de apoios, que normalmente são apontados como uma das razões para que haja decréscimo de natalidade, é um facto evidente, mas não é um facto único e exclusivo. Há pessoas que têm rendimentos e não querem ter filhos, portanto não se esgota exatamente nessa medida. E nós sabemos que há países em que, de facto, têm condições financeiras muito diferentes e até apoios e políticas intensivas de estimular a natalidade muito significativas, com grandes apoios sociais, e que não conseguem reverter esta taxa demográfica. Portanto, isso não significa que haja uma admissão de responsabilidade ou que haja uma admissão, e este trabalho, de facto, reflete precisamente o oposto disso, mas é preciso encontrar aqui um equilíbrio e é preciso encontrar um conjunto de propostas concretas. E eu gostava que as senhoras nos pudessem trazer aqui, além do contributo que já trouxeram, medidas que consideram prioritárias, ou seja, no vosso entender, que medidas é que acham que são prioritárias e que devem ser implementadas no curto e médio prazo, e gostávamos precisamente que pudessem deixar esse contributo mais concreto, objetivando naturalmente o que é que seria importante fazer no quadro temporal mais próximo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao PS, ao Sr. Deputado Cássio Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente, desta audição. Gostaria de saudar também os elementos da FENPROF aqui presentes e dizer-lhes que, de facto, esta matéria é uma matéria relevante para a sociedade portuguesa e nós também não nos eximimos de a debater, de a discutir e de vir também a debate com ela, pese embora ao facto de o PS ter abstido neste projeto de resolução, que é a base de todas estas audições. De qualquer modo, quero desde já dizer e saudar a vossa intervenção inicial, dizer que muitos dos aspectos que referenciaram são aspectos que também reputamos como centrais na construção de uma verdadeira política dentro destas áreas da família, da natalidade, porque quer queiramos, quer não, bem sabemos que o baby boom já lá vai, já teve o seu tempo, mas também sabemos que não é com políticas como aquelas que estão a ser seguidas ao longo dos últimos anos, nomeadamente nestes últimos 3 anos, que nós conseguimos inverter este processo demográfico. É evidente que não se resolve tudo por um clique, é verdade, mas também é verdade que as políticas podem ajudar e muito. Nós regredimos para uma natalidade, enfim, Só para dar um exemplo, de 20 mil nados vivos é menos do que há 10 anos ou 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, e portanto tudo isto faz toda a diferença naquilo que têm sido as políticas que temos seguido. Mas, portanto, aquilo que eu lhe queria aqui, que eu vos queria aqui trazer era o seguinte, era para, de facto, nos dizerem, da vossa parte, se podem particularizar, se podem detalhar, se podem apontar caminhos que sejam específicos, caminhos mais de pormenor, pelos quais o Estado, porque isto, nesta matéria também bem sabemos que não é uma questão exclusivamente do Estado, do Governo, não se resolve por aí, resolve-se com certeza com o envolvimento de toda a sociedade, e a sociedade tem que sobretudo sentir confiança também nas suas medidas, nas medidas que são aplicadas pelo Governo, e a confiança não é, obviamente, que as pessoas procurem a imigração ou procurem formas que não sejam aquelas que lhes dão segurança no futuro para poderem desenvolver as suas atividades. Portanto, basicamente, e para me recentrar nesta questão, era mais uma vez saudar a vossa presença e pedir-vos se podem detalhar mais algumas questões em concreto. Sei que referenciaram algumas, nomeadamente até uma particular relacionada com as questões da prova de avaliação dos professores, que tive atenção de ouvir. Aliás, sobre essa matéria, o Provedor de Justiça fez um parecer recente onde diz de viva voz toda a problemática que está subjacente a isto. Mas, portanto, saúdo-vos mais uma vez em nome do PS e gostaria, portanto, de ouvir mais algum detalhe que tenha sobre a matéria que aqui nos traz hoje. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora então a palavra ao Sr. Deputado Inês Teutónio Pereira, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aqui cumprimento aos Srs. Deputados aqui presentes e os representantes da FENPROF. Eu acho que esta questão divide-se em dois pontos e nós temos que olhar para esta com algum pragmatismo. A primeira é da proteção da família, a segunda é de incentivar a natalidade. É este projeto de resolução, lato senso, o que nós estamos aqui a discutir. É preciso partir por premissas que sejam, que são factos e que não é sequer uma opinião. Isto é uma tendência que tem vindo a acontecer nos últimos 10, 15 anos. Tem vindo a descer, chegou ao ponto limite mínimo, absolutamente insustentável, em 2013. É o resultado de imensos fatores, não é obviamente só fatores económicos, é fatores culturais, é fatores sociais, são variedíssimos. Se alguém souber a fórmula, ótimo, que divulgue, porque acho que ninguém sabe concretamente a razão. E se fosse assim, era fácil de resolver, se estivéssemos focados numa razão. Se fosse só a questão financeira, económica, ficávamos todos braços cruzados à espera que as políticas económicas de cada um de nós defendemos tivessem resultado num crescimento económico, e aí tínhamos uma taxa de natalidade elevada, o que não nos parece que seja esse, só esse o fator, porque se assim fosse, já tínhamos tido uma taxa de natalidade bastante mais elevada em alturas em que, bastante mais diminuída em alturas em que tínhamos maior riqueza neste país. E por isso não nos parece focar só aí, não nos parece que seja sequer produtivo. No meu entender, existem três fatores que são fundamentais. Obviamente que é o rendimento, e chegámos a uma altura com 1.3 taxa de fecundidade em que temos que olhar para isto e com medidas não paliativas, mas urgentes, concretas, definidas, e é obviamente sério assumir que é preciso aqui um investimento concreto. E investimento, falo investimento de gastar-se de dinheiro em promoção da natalidade. E, portanto, e também, obviamente, que se houver desenvolvimento económico, há mais rendimento das famílias, porque obviamente que há mais essa opção de ter filhos. Isso é uma coisa que todos nós concordamos e que não há quem defenda ao contrário. A outra questão que também se tem que focar tem a ver com a vontade que as pessoas têm de ter filhos e não têm, ou seja, a vontade, segundo os dados dos estudos que têm sido feitos, os casais portugueses querem ter a média 2.3 e tem 1.7. E, portanto, há aqui um gap que tem que se preencher. Nós temos que atacar isto por dois lados, não é? Volto ao início, que é o apoio à família ou incentivar a natalidade. No apoio à família tem que existir apoios concretos que o Estado tem que dar, e eu volto, e estamos aqui a falar de educação agora, e, portanto, volto a pedir o que já pediram os meus colegas anterior a mim, que é quais são as medidas concretas de apoio às famílias que a FENPROF propõe. Concreto e de apoio às famílias, ou seja, que o sistema educativo possa mudar de forma a apoiar mais as famílias. Eu estou a falar na vida concreta, ou seja, desde férias, estamos a falar de aquilo que falou mais concretamente da parte do antes da escolaridade obrigatória, estou a falar desde os 0 anos até, quais são as propostas que têm nesse sentido. tem havido e é de reconhecer uma evolução nos últimos anos em relação a estas crianças, já não é o que era e cada vez está a ser melhor, é um facto, mas o que é que se pode fazer para acelerar? Isso estamos a falar em apoio. A outra questão de incentivo, quais são as propostas que têm de incentivo à natalidade, se é que possa haver na área de educação algumas medidas concretas de incentivo à natalidade? No meu entender, volto a dizer, acho que as alterações legislativas que se possam ser feitas neste âmbito são poucas. Em termos legislativos, não parece que hajam soluções que tenham resultados muito, muito eficientes. Não parece que seja por aí que tenham que ser feitas grandes alterações. No meu entender, acho que na conciliação da vida profissional com a vida familiar e em reflexo com a vida escolar, acho que é muito mais no aspecto da fiscalização que tem que funcionar de uma forma muito melhor. Os casos que denunciou, no meu entender, não os conheço, mas parece-me que é obviamente uma ilegalidade, que não há numa lacuna legislativa que permita que esses casos aconteçam. Portanto, estamos aqui a falar de fiscalização. Isso por um lado. E, portanto, por outro, em relação à conciliação, eu acho que é muito mais medidas de gestão de administrativas, de gestão política e concretas. E eu gostava de saber o que é que detectam, tendo em conta a vossa experiência e tudo, os professores que representam, que nos possam ajudar a resolver este caso, que obviamente não é, e não me parece que seja, sei lá, nem sei como é que é a palavra que eu posso aplicar aí, aqui. Dizer que a taxa de natalidade está como está por causa das políticas governativas dos últimos 3 anos parece-me, no mínimo, limitado. Porque não se consegue, por mais que houvesse essa vontade expressa, vamos diminuir a taxa de natalidade, não parece que fossem 3 anos que se conseguisse fazer isso. Por isso acho, que, obviamente, que isto é uma tendência que é o resultado de vários fatores, e pode-se pensar neles com seriedade e chegarmos até um entendimento sobre esse, mas eu acho que temos muito mais que olhar para como é que se inverte esta tendência com medidas concretas e práticas, sem andarmos aqui a poluir o debate, e não, que não se deve fazer neste sentido, porque não nos leva a lado nenhum. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu iria agora, então, em nome do grupo parlamentar do PCP, intervir também sobre este assunto. Naturalmente, começar por cumprimentar a FENPROF e por saudar a sua vinda aqui a esta audição, e também pela exposição que nos fizeram, que nós acompanhamos na totalidade, também com as preocupações que nos trouxeram. Dizer que, para o PCP, a questão e a situação da natalidade em Portugal não está desligada de todo das políticas que têm vindo a ser seguidas, não nos últimos 3 anos, mas muito mais para trás. Não estamos só a falar aqui do governo do PSD e do CDS, mas de governos anteriores. Naturalmente estamos a falar, por exemplo, de revisões do Código Laboral, que nos últimos 10 anos, as 7 revisões foram revisões que foram feitas retirando direitos a trabalhadores, nomeadamente direitos de maternidade e direitos de paternidade aos trabalhadores. E naturalmente que não, que sendo ilegal, por exemplo, as situações que foram descritas aqui, que vocês têm conhecimento de professoras que foram chantageadas e pressionadas por causa da questão da gravidez e da amamentação, a verdade também é que o funcionamento das ações inspectivas não tem o devido seguimento também, porque não têm a totalidade dos meios humanos e materiais necessários para proceder também a estas fiscalizações. Também é este o entendimento que o PCP tem, até considerando os despedimentos que têm sido feitos na área da administração pública. Também considerando aqui a representação que a FENPROF tem dos professores, o PCP gostaria de colocar uma questão muito concreta. Considerando a instabilidade da profissão, o facto de às necessidades permanentes de professores das escolas não corresponderem, de facto, os vínculos efetivos que, na nossa opinião, deveriam corresponder, considerando que todos os anos uma parte significativa, se não a maioria dos professores, anda basicamente com a casa às costas, de um sítio para o outro, de distrito para distrito, às vezes nem estamos a falar dentro do mesmo distrito, de distrito para distrito, quase de uma ponta à outra do país, se isso não tem um impacto significativo na decisão de ter filhos, de ter um, ou de ter dois, ou de ter três. Porque até pode ser muito mais simples andar só com um filho para trás e para a frente, a certa altura andar com dois é muito mais complicado. Dizer também que, naturalmente, que há casais que têm toda a legitimidade, na opinião do PCP, têm toda a legitimidade de decidir não ter filhos. É a sua opinião e a sua opção individual. Mas para esses casais, dificilmente haverá alguma política de natalidade que lhes mude a opinião. O que nós estamos aqui a falar e que entendemos que também deve ser discutido são as políticas de natalidade que devem ser colocadas para aqueles casais que querem ter filhos e que não podem. E que não podem porque estão desempregados e que não podem porque não têm rendimentos suficientes nos seus salários para educar um filho, porque educar um filho e criar um filho e ter um filho é muito mais do que naturalmente alimentá-lo, passa de facto pelas questões da educação, passa pela questão que também já foi aqui colocada do preço das creches também, dos próprios jardins de infância, das próprias AECs que também existem no ensino básico, passa por vestir uma criança, passa por lhe dar também qualidade de vida, que é um direito legítimo que os pais têm, de querer que os filhos cresçam com qualidade de vida e que possam naturalmente prosseguir nos seus estudos. E as políticas que têm sido implementadas por sucessivos governos têm cortado nesses direitos, nomeadamente até com o desmantelamento da escola pública que tem sido feito. Dizer também que a desregulação dos horários de trabalho e o próprio aumento dos horários de trabalho e que os professores também sentiram, limita fortemente e condiciona a decisão de se ter mais filhos ou de se ter qualquer filho, até pelo tempo de facto que se consegue passar com os filhos, que há professores também que nas suas horas letivas e que trabalham fora das horas letivas também em casa, acabam por não ter a disponibilidade que é necessária e desejável para se fazer o acompanhamento e o desenvolvimento das crianças. Dizer também que este fator de instabilidade que se verifica nos professores e noutras profissões também, nomeadamente nos jovens, também se verifica bastante, que contribui para que se adie cada vez para mais tarde a escolha de se ter o primeiro filho até. E isso também condiciona a possibilidade de ter um segundo ou de ter um terceiro. E também sinalizar que consideramos que é fundamental e que tem uma influência muito grande a retirada dos abonos de família e as próprias reduções das verbas da ação social escolar, conforme também foi referido. Gostaria só de reforçar aqui a questão das aventuras dos professores no país, que nós consideramos que tem também uma influência na impossibilidade ou na limitação de se ter mais filhos e também ouvir a FENPROF sobre isso.
Bem, antes de mais também agradecer os vossos contributos e o facto de estarmos aqui e poder também contribuir com algumas propostas. O que nos foi solicitado, uma espécie de um cardápio de receitas, que eu acho que não tem que ser, acho que não é da responsabilidade nem sequer nem da FENPROF, nem dos professores, tudo o que está a acontecer. Eu acho que já foi referido que é fruto de uma conjuntura complexa que tem levado a que esta situação se verifique ao nível do país, não de agora, mas que já vem de trás. É evidente que a FENPROF tem propostas e que poderemos referi-las, eu algumas e depois as minhas colegas outras, mas não podemos não dizer que todas estas situações são consequência também de uma conjuntura política evidente e também das questões económicas que não são alheias a isto. Portanto, eu acho que é evidente que não podemos dizer agora como se fosse uma espécie de moda, os casais não querem ter filhos. Acho que temos que olhar o porquê. Ou então vamos perguntar-lhes porquê que não querem ter filhos. Pronto. Exato. Agora é assim. Vamos ver. Criação de empregos, acho que é fundamental. É assim. Então, e a desertificação que se vive no interior, o encerramento de escolas, assim, às centenas, acho que leva... O que é que nós sabemos do país? Que as pessoas emigram, que as pessoas abandonam os sítios onde estão, as escolas encerram e estamos a assistir a um verdadeiro interioricídio, isto para falar no interior. Depois, o desmantelamento do Estado Social. As questões da natalidade também têm implicado com as questões de saúde, o aumento das taxas moderadoras, o ir a um pediatra, tudo isto tem custos, quer dizer, é uma conjuntura que tem que estar aqui, tem várias vertentes, que é, tem que se ver o que é o custo hoje em dia de uma criança ou de uma família. Depois, dizemos que a escolaridade obrigatória é gratuita. basta ver em setembro as centenas de euros que as famílias têm que dispensar em material escolar, em livros escolares, porque a cada momento nem os livros escolares têm a continuidade, não podem passar de irmãos para irmãos, de família para família, de amigos para amigos, porque isto também sabemos que o negócio das editoras leva a que, com frequência, sejam alterados os manuais escolares para haver uma renovação de compra de manuais escolares e nem sequer de irmãos para irmãos às vezes servem. E depois dizemos que a escolaridade obrigatória é gratuita. Ouvimos todos no início de cada ano letivo dezenas e dezenas de pais e mães com esta angústia, muitas vezes, de não terem dinheiro para garantir esta escolaridade gratuita. Depois, os horários compatíveis também já foram referidos aqui. Hoje em dia, nas escolas, vive-se uns horários hiper cheios. Houve uma vez, eu lembro-me, o ano passado, há dois anos, que havia colegas que estavam em reuniões em escolas e os pais e as mães que estavam em casa foram fazer pressão para a escola com os filhos a dizer que elas nunca mais chegavam a casa, porque a burocracia e as reuniões são mais que muitas. Depois, não haver pressão, neste caso, por parte dos diretores, porque estamos a falar de escolas, para o não exercício dos direitos, das licenças de parentalidade e da amamentação e aleitação. Nós temos tido queixa nos sindicatos da FENPROF de haver diretores a pressionar as professoras no sentido de a hora da amamentação, que tem duas componentes, letiva e não letiva, não ser usufruída quando a criança tem direito à amamentação, mas ser concentrada num dia só. Isto é ridículo, porque eu acho que todas sabemos que a criança come todos os dias e a toda a hora. A criança não come uma vez por semana. E então os direitos da criança estão a ser atropelados. Depois também, como as colegas já disseram, uma rede pública de creche. É que hoje em dia, quer dizer, quem não tem apoios da família, avós, mães ou tios disponíveis, tem que ter muito dinheiro para continuar no trabalho, porque, como sabem, as creches são muito, muito caras e acho que uma rede pública de creches é essencial e o alargamento dos jardins de infância, claro. Depois, dizer ainda que pronto, além deste este alargamento da rede pública é essencial. Ah, eu já sei, ia dizer também, isto por forma, porque hoje em dia os avós, as avós, e muitas vezes, e no outro dia uma colega aposentada ligou para o sindicato a dizer: eu agora pensei que ia ter tempo para mim e tenho que continuar a trabalhar porque tenho que fazer os almoços e os jantares e a minha reforma para a família. As pessoas também, quando se aposentam, têm direito a um tempo de qualidade. Eu acho que também, depois, pôr a responsabilidade, as crianças, os avós serem responsáveis pelas crianças, acho que também estamos a retirar tempo de qualidade às pessoas que tanto trabalharam e têm direito à reforma. Por isso, uma rede pública de creche é essencial, a meu ver. Depois, acho que estas são algumas medidas que eu acho que, a meu ver, e as minhas colegas podem dizer também depois mais algo, que seriam um grande incremento a nível da proteção das crianças e, sei lá, e da natalidade. Agora, dizer, é uma estrutura, é conjuntural, dizer que pode ser uma medida ou outra, acho que tudo tem a ver, as políticas da saúde, as políticas da educação, as políticas de proteção à família, acho que há um conjunto de vertentes que, conjugadas no país, desculpem a repetição, que em conjunto podem contribuir para melhorar a situação. Por outro lado, eu também não disse importantes as políticas de apoio à imigração, neste caso. Não, também nós temos muitos jovens que imigram, mas também temos muita gente que imigra para cá e muitas vezes também sabemos como é que são as políticas de imigração. E era para já, desculpem.
Bom, já foi praticamente tudo dito, aquilo que a FENPROF pensa e tem para apresentar. A Albertina e a Ana, que me antecederam, já referiram as grandes linhas. Portanto, eu não vou repetir, mas só mais duas notitas que me parecem também importantes. Por exemplo, os professores, nem sequer têm aquele tempo que os outros trabalhadores têm para se deslocarem à escola dos seus filhos para falarem com os diretores de turma ou irem saber as notas dos alunos. Portanto, os professores não têm esse tempo para o fazer. E, portanto, é uma coisa que realmente também tem que ser, se calhar, vista e acautelada, não é? Porque somos um grupo que, de facto, não temos essa possibilidade. A questão da, aqui na, do apoio à família, o resto já foi dito. Eu realmente tinha aqui uma quantidade de notas, mas já foram ditas, não vou repeti-las. Mas, hoje em dia, quando se fala de jovens professores, estamos a falar de um grupo de homens e de mulheres com 30 anos e mais. Portanto, os jovens professores hoje, e são jovens professores porque são precários, portanto prolongam durante muito tempo os seus períodos de contratação, muitos deles ao fim de 20 anos ainda são contratados, e portanto os jovens professores de hoje não é como há uns anos atrás, que era uma faixa etária de 20, 22, 23 anos, agora é 30, 30 e tal e muito, e portanto é um grupo que de facto não, por essa instabilidade profissional, por essa precariedade, por essa falta de incentivos também, quer ao trabalho, quer mesmo até à fixação, se têm que deslocar para muitas centenas de quilómetros de distância das suas residências e, portanto, a opção de ter filhos fica sempre para trás e fica mesmo, fica cada vez mais tardia. Porque depois mesmo aqueles professores que, tudo bem, fazem essa opção, têm filhos, muitas vezes vão com os mais pequenos às costas, e quando eu digo às costas é deslocarem-se do norte para o sul, do sul para o norte, enfim, e deixam os outros às vezes mais velhos, quando têm mais que um, com os avós, com os tios, e realmente os avós agora também são cada vez mais tarde com disponibilidade para ficarem com, porque se aposentam muito mais tarde, mas como já disse também a colega Albertina, também têm que ter alguma qualidade de vida e portanto não deixam, não pode ser essa a solução, deixarem o seu emprego para depois terem um outro emprego que ainda por cima é não remunerado, de ficarem com os netos. E de facto isso é uma situação que está a ser caótica para uma faixa muito grande de docentes. Porque, aliás, ainda este início de ano nós, enfim, fomos confrontados com isso na comunicação social, professores que têm que, por exemplo, assegurar escola para os seus filhos em 3 ou 4 sítios diferentes, porque não sabem muito bem onde é que vão ficar colocados e, portanto, inscrevem os filhos em 2 ou 3 sítios diferentes, sendo que, muitas vezes, nenhum daqueles vai servir, porque, entretanto, a colocação foi feita de uma forma que, enfim, que o professor não estava à espera. E, portanto, os professores, de facto, e nós que andamos nas escolas todos os dias, temos muito esse sentir da parte deles. Não querem ter filhos, porque depois não sabem. Se no ano a seguir não têm que ir com a casa às costas e com mais filhos. É mais fácil ir o professor sozinho, mesmo os casais. Temos também, isso também é engraçado, se calhar seria um estudo engraçado de se fazer, porque nos professores há um índice de divórcios elevado. Eu não tenho isso contabilizado em termos de estudo, mas é aquela conversa que nós temos com os professores nas escolas, porque realmente às vezes estar um ano, 2 anos, e sobretudo lá está nestes professores mais novos, que já não são jovens, estar um em Castelo Branco e outro em Faro, ou não facilita a vida, não é, da família em si. E, portanto, pronto, o resto já está.
Pronto, muito rapidamente, mesmo para terminar, as minhas colegas já disseram, e penso que também estava implícita na intervenção inicial, mas há aqui algumas coisas que gostaria também de destacar das intervenções dos deputados e começar precisamente pela deputada do CDS, que realmente diz aqui, contrariando o que foi dito pela deputada do PSD, as famílias querem ter filhos. As famílias querem ter filhos, porque é uma minoria. Espera aí um bocadinho. Mas as que não querem são uma minoria, porque as que querem são a grande maioria. E, portanto, e a prova está aqui, portanto, há um estudo feito, segundo o que foi dito, que as famílias querem ter 2,3 filhos e têm 1,7. E, realmente, se nós falarmos com casais jovens, querem e têm essa ilusão de poder vir a ter 2, 3 filhos, mas o que se tem vindo a verificar de há uns anos a esta parte é que os dois, o casal, não é? Que são dois, não vão aumentar porque não vão ter 3, nem 4, nem 5. Vão sempre diminuir porque a maioria tem 1. E está aqui também a comprovar isso. Se é uma questão, também foi dito, de se gastar dinheiro em promoção da natalidade, então vamos gastar dinheiro. Porque o que nós estamos aqui a falar são dos direitos das crianças. Porque nós podemos dizer a promoção da natalidade, tudo bem, mas não há uma legislação que vá dizer para os pais ou as famílias terem mais filhos. Agora, toda a conjuntura em que vivemos e toda a sociedade, e a questão cultural é importante, é verdade, mas lá está, a questão cultural vai-se construindo e vai-se construindo à medida das questões que vão sendo possíveis na sociedade. Não é? Porque isto, por isso é que temos alterações também culturais. E neste momento, aqui esta discussão, para mim, resume-se nos direitos da criança. Os direitos da criança estão em causa desde a gravidez até à idade adulta. Porque nós temos, falámos aqui, há pressões, apesar da legislação ser clara, há pressões que levam a que, no nosso caso, os diretores imponham que, se estiver grávida, já não contratam. E não é preciso eu mostrar muitos exemplos. Eu tive um exemplo há uns anos atrás, quando comecei a trabalhar, em que me foi perguntado numa entrevista diretamente, era uma instituição privada, é verdade, mas agora está-se a passar o mesmo nas instituições públicas. E foi-me perguntado diretamente se eu pretendia ter filhos. E quando eu disse claro que sim, disseram-me, pois, mas não é isso que nós procuramos, porque isso depois implica a doença do filho que não pode vir trabalhar, etc, etc, etc. Isto é aterrador. Portanto, fiz queixa no sindicato, fiz. Agora, isto é aterrador, porque nós estamos aqui a falar de políticas de incentivo à natalidade, mas como é que pode haver incentivo à natalidade quando eu vou a uma entrevista para um emprego e chego a casa e digo ao meu marido, não podemos ter filhos porque senão eu não tenho emprego? Isto é, desculpem, mas não é a política mais correta. E neste momento, se isto acontecia muito nos privados e nós tínhamos muitas colegas a fazerem estas queixas, neste momento, com o recrutamento que existe a nível dos professores, com as entrevistas pessoais pelo diretor, estas pressões são cada vez maiores. E depois também a pressão, que também as minhas colegas já falaram, em relação à amamentação. Dizer só que, em relação aos professores e à atual situação, eu referimos aqui a PAC, porque realmente acho que é um exemplo bem recente da prioridade que o Ministério da Educação, leia-se Governo, têm para estas políticas, para estas matérias, desculpem. Porque realmente impedir, excluir e obrigatoriamente levar ao desemprego de mães que estavam em gravidez de risco, que não se podiam levantar, de mães que tinham bebés para amamentar, e como já foi dito aqui, os bebés têm horas para comer. Não é a mãe que diz agora comes e agora não comes. Não, os bebés têm horas para comer. Pronto. E foram impedidas de levar os seus bebés ou de sair da sala onde se realizava a prova para poderem amamentar os seus filhos. Professoras que estavam em licença de maternidade com filhos internados na neonatologia e que foram excluídas do concurso e não puderam trabalhar este ano. Isto é um incentivo à natalidade? Eu acho que nós podemos começar por coisas muito concretas, mas estas coisas não podem acontecer no nosso país, porque senão é o descrédito total quando vêm a falar da intenção que têm para os incentivos à natalidade. Pronto. Por isso, também, e para concluir, dizer só que as medidas prioritárias, já elencámos aqui algumas, penso que neste momento, a curto prazo, É necessário ver quais são as situações concretas das famílias que já têm filhos, não é? E nesse caso, lá está, desde a gravidez até à idade adulta ou ensino superior, no caso da educação. Rede pública de creche, alargamento dos jardins de infância, o apoio à maternidade e à paternidade com a estabilidade profissional, compatibilizando os horários para acompanhamento à família. Isto já se faz em outros países. Há mães que optam por trabalhar a meio tempo, não é? Mas sem ficarem com os apoios necessários para dar uma boa, um bom acompanhamento, quer de saúde, quer de educação, aos seus filhos, para poderem ter mais tempo para o acompanhamento. É curioso, porque em relação a um caso muito concreto que nós temos na FENPROF, que é o acompanhamento à educação especial, nós temos mães que, para acompanhar os seus filhos com necessidades educativas especiais, porque esses não conseguem ficar sozinhos em casa, tenham um ano ou tenham 20 anos, não é? Deixam de trabalhar. Deixam de trabalhar para poder acompanhar os seus filhos. E isto também não é viável num país que se diz desenvolvido. Mesmo para terminar, a questão também da ação social escolar. Se é gratuito, todos têm que ter os manuais escolares gratuitamente. É uma medida muito concreta. Os que estão neste momento, uma medida ainda mais imediata. Atribuir verbas para que não seja feita esta desigualdade social em que os que têm dinheiro vão passear e vão ver coisas novas, que até têm a possibilidade de ver porque têm dinheiro para as ir ver, e os que não têm dinheiro, porque o Ministério não lhes dá a verba para eles acompanharem a visita de estudo, não é? Deixam de ter a oportunidade de alargar os seus horizontes e os seus conhecimentos, que se calhar nunca mais vão ter na vida. Isto é inadmissível. É inadmissível. Para terminar mesmo, políticas de saúde, educação, apoio às famílias, tudo conjugado. Não se pode ver uma coisa isolada da outra. E neste momento nós não temos as condições necessárias para avançarmos com incentivos à natalidade sem resolvermos os problemas que ainda temos. Obrigada.
Muito obrigada. Só dizer que esta tolerância de 4 minutos e 40 também se deve ao facto de na intervenção inicial terem ficado pelos 7 minutos e 35 e é nesse sentido, considerando que era 15 minutos iniciais e até aos 15 minutos finais, que foi feita esta tolerância. De qualquer forma, agradecer naturalmente a disponibilidade e os contributos que aqui deixaram. Dizer que o relatório que será produzido do conjunto das audições será público e disponibilizado no site do Parlamento e que, por isso também, se assim vos interessar, poderão consultá-lo de futuro. Muito obrigada.